A Lei 14.540 de abril deste ano institui o chamado Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual, à Violência Sexual e aos demais crimes contra a dignidade sexual na administração pública. Para sabermos mais dessa nova lei, vamos ouvir a advogada criminalista Helena Costa Franco, que atua no âmbito do compliance e da violência contra a mulher. Quais os objetivos dessa nova lei, doutora Helena?
Olá, é um prazer estar aqui com vocês, Eduardo. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque é uma lei muito nobre e vem dentro de um contexto muito interessante da proteção das minorias, né? Então, minorias que a gente fala, né, são as pessoas, né, que sofrem os delitos e que estão em condição de inferioridade, né, dentro das relações. Então, o objetivo dessa nova lei é instituir um programa amplo, né, para prevenir e, no caso da identificação da ocorrência dessas práticas de assédio, para que isso possa ser processado no âmbito das organizações e, eventualmente, ser levado às autoridades. Mas, além de tudo isso, essa lei quer criar uma nova consciência nos órgãos públicos e também naqueles que prestam serviço para o público, né, os órgãos da administração indireta, que é essa consciência da proteção das pessoas que trabalham para que o ambiente de trabalho seja mais saudável. A gente já tem estudos que dizem que os ambientes de trabalho saudáveis, sem assédio e sem violações de qualquer ordem ao direito daquelas pessoas que estão trabalhando, eles geram uma produtividade muito superior. Então, assim, a gente prevenir assédio faz bem para todos, né? Para aquela pessoa que não vai mais sofrer o assédio, mas também para toda a coletividade.
E o que é o assédio sexual? Como a senhora define ele?
O assédio sexual ele está previsto no Código Penal e eles são práticas, né, de constranger alguém com o intuito de obter uma vantagem ou um favorecimento sexual. E tem uma questão específica no assédio: a pessoa que está constrangendo está prevalecendo de uma condição de superior hierárquico, né, daquela que está sofrendo o assédio. E essa ascendência tem que estar relacionada com o exercício de emprego, cargo ou função. Tá? Então, o assédio sexual ele foi incluído no nosso Código Penal, né, no conhecido Código Penal, por uma lei de 2001. Ele é crime, né? E ele ainda é aumentado se a pena é aumentada se a vítima é menor de 18 anos. Tá, então, é essa condição da gente pedir vantagem, inclusive assim, pedir para um funcionário ou uma funcionária sair contigo, né? Ah, vamos sair fazer um happy hour depois do trabalho, né? E neste convite tem que ficar explícita essa questão de que se a pessoa negar o convite, ela pode vir a perder alguma coisa, né, na condição dela de trabalho. Então, a configuração do assédio é esse. É importante que se diga, Eduardo, que o assédio, a vítima do assédio pode ser tanto o homem quanto a mulher, tá? Porque o código ele fala a expressão alguém, né? Não fala mulher e também não fala homem, então pode ser de qualquer gênero.
Doutora Helena Costa Franco, advogada criminalista e especialista no compliance da violência contra a mulher. A prova é difícil?
A prova geralmente é difícil porque são situações que acontecem às escondidas, que a gente chama, né? O assediador ele não atua na frente de diversas pessoas. Então, é muito importante que as organizações, e a lei fala sobre isso, tenham um procedimento sigiloso para a detecção do assédio. Tá? O que a gente sugere, geralmente, quando conversa com os gestores dos municípios, é que exista um canal de denúncias específico para os casos do assédio. Então, através de um e-mail ou através de um número de 0800, no qual, quando a pessoa opta por denunciar o assédio, ela é remetida para alguém especializado nessa oitiva, né? Ontem a gente teve um evento na OAB e, inclusive, a gente falou na sugestão de que esse atendimento inicial das vítimas de assédio seja feito até por pessoas da área da saúde, né, por uma psicóloga, um psicólogo. Por quê? A pessoa vítima do assédio tem que se sentir à vontade para relatar o que ela passou. A partir de então, todo um procedimento específico que já foi previamente montado junto aos municípios é dada a largada nesse procedimento, né? Chama-se as pessoas que podem ter, de alguma forma, sabido desse assédio e também chama o suposto agressor ou agressora, né, o assediador, para dar a sua versão. Mas, no geral, é muito importante que se dê bastante crédito para a palavra da vítima, né? Porque na grande maioria das vezes a gente não tem outras formas de prova. Atualmente se tem como provar muito através de mensagens de WhatsApp, né? O assédio também, ele não precisa acontecer só verbalmente na presença da pessoa, né? Pode acontecer através de e-mails, através de mensagens de WhatsApp. E recentemente nós tivemos uma notícia envolvendo a Petrobras que vários assédios foram identificados através de mensagens de texto.
E quais as punições para quem cometer o crime de assédio sexual no âmbito da administração pública?
A gente pode ter punições relacionadas com mudança do local de trabalho, né? Retirar aquele assediador da presença da pessoa que ele assediou, da presença da vítima, como sendo uma punição mais leve, até punições relacionadas com exoneração do cargo e demissões. Né? Esse assédio é processado criminalmente, veja bem, Eduardo, eu gostaria de esclarecer o fato de existir um procedimento administrativo no âmbito da administração pública para identificar o assédio ou não, não exclui esse fato também ser levado aos órgãos policiais para haver uma denúncia criminal, caso se configure o delito de assédio sexual. Então, pode ter todas as punições no âmbito administrativo, né, os afastamentos de função, as perdas de funções gratificadas, por exemplo, até as demissões, assim como as punições no âmbito criminal. A gente tem a previsão de uma pena de detenção de 1 a 2 anos e essa pena é aumentada até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos.
Menor de 18 anos, no caso, seriam os estagiários.
Exatamente, exatamente. Nesse caso da configuração do assédio no ambiente de trabalho, menor de 18 anos seriam os estagiários.
Mais alguma informação que a senhora queira transmitir aos ouvintes?
É muito importante que toda a sociedade reflita sobre esse assunto e trate abertamente desse assunto. A gente ainda tem muitos tabus quando se fala em violência sexual, em assédio sexual, em assédio moral. As vítimas têm vergonha de relatar o que passaram por causa da nossa sociedade, que ainda se mostra em alguns aspectos, especialmente em cidades do interior, muito machista. E a vítima ainda se sente como se ela tivesse dado margem para que aquilo acontecesse, né? Então, é importante que a gente desmistifique isso. Uma das diretivas da lei é que os municípios, os estados, a União, devem criar cursos de prevenção ao assédio. Nesses cursos a gente tem uma pauta já específica, né? A gente tem um currículo nesses cursos, nas quais a gente vai falar desde as questões envolvendo as causas do assédio, as causas da violência sexual, até quais são as decorrências disso, como a pessoa pode se prevenir, como a pessoa pode denunciar. Então, na medida que a gente começa a conversar sobre isso no âmbito das organizações e no âmbito dos municípios, essa questão começa a clarear na cabeça das pessoas, né? Aquele que geralmente tem algumas práticas que podem se configurar como assédio vai ter mais cuidado, né, ao atuar em sociedade, e aquela vítima vai saber identificar o assédio de uma forma mais assertiva. Então, a minha dica, né, a mensagem que eu gostaria de deixar é: vamos falar sobre assédio sem tabus.
Ouvimos a advogada criminalista Helena Costa Franco para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.